Olá, amigos. Começa agora mais um Sobretudo, Sobretudo aqui na Antena Web. Esse é o programa para o dia 25 de junho e o tema de hoje é saúde mental. Você pode participar do nosso programa pelo mais 351 910 222 400 e nos ouvir no antenaweb.pt/canal7. Eu nunca estou sozinho, comigo hoje está a minha colega Adriana Pequeno. Olá, Adriana.
Olá, Pablo. Olá,
O
ouvinte.
nosso sempre preciso Alex Silva. Olá, Alex.
Olá, Pablo. Olá a todos.
E a nossa pequena notável, Teresa Santos. Olá, Teresa.
Olá, Pablo. Olá, Adriana. E olá, Alex. É um prazer estar convosco de volta.
Bom, gente, começando o programa de hoje, que nós vamos falar sobre saúde mental. Eu queria saber o conceito de cada um, resumidamente, sobre o que vem a ser saúde mental. Começando por você, Alex.
Pablo, eu acho que saúde mental refere-se ao nosso estado de espírito, né? O quão a nossa capacidade de estarmos presentes, o quão realizados nós nos sentimos e em relação à capacidade que nós temos de lidarmos com as situações da vida, né? Sem que nós caiamos em situações de bloqueio ou, enfim. Eu acho que tem a ver muito com conhecer os nossos limites. E fazer algo sobre isso, né? Conhecer os limites, entender os limites e, se necessário, trabalhar esses limites.
E para você, Adriana, o seu conceito de saúde mental?
O meu conceito mental, eu acho que é um bem-estar onde a pessoa desenvolve as suas habilidades pessoais, consegue lidar com os problemas e os estresses que tem na vida. Trabalha também da forma bem produtiva e está, portanto, capaz de dar a sua contribuição, na sociedade ou na comunidade que o envolve.
Tereza, e o seu conceito?
É assim, o meu conceito de saúde mental eu poderia começar a desmontar. O que é que de facto será a saúde mental, a saúde em si? A saúde, portanto, é assim, se nós para termos saúde é porque não podemos ter uma doença, não é? Portanto, e aí a doença é uma falha. Então é assim, nós para conseguirmos essa saúde, o que eu percebo é controlarmos as falhas que nós temos. Pronto. Porque também tem muito a ver com a nossa capacidade de observar aquilo que está no nosso, à nossa volta e enfrentar os problemas da vida. E nem todas as pessoas têm essa capacidade de ver isso. Porque uma das grandes questões da humanidade é mesmo essa. Porque eu posso levar isto de outra forma, que é, por exemplo, o Machado de Assis, nas Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele diz mesmo isso. O problema da humanidade está em arranjar um medicamento, que ele até chama o anti-hipocondríaco, de forma a aliviar a nossa melancólica humanidade. E isso é a grande questão, é mantermos livres dessa melancolia. Mas é impossível. E, portanto, eu acredito que não há completamente uma saúde mental. Portanto, nós lutamos todos os dias com essa limitação. E daí, pois, surgir as doenças, não é? Porque é precisamente isso, é a não compreensão do homem, efetivamente, daquilo que ele poderá enfrentar como ser humano e a capacidade que ele tem de dar a volta às situações.
Pablo, e qual é a tua definição de saúde mental? Já agora?
Saúde mental, para mim, envolve toda a capacidade que você tem de interagir com o mundo e com os outros, mantendo um certo equilíbrio. Um pouquinho de tudo que os três falaram está no meu conceito de saúde mental, porque você tem que achar o seu caminho de se manter estável perante as dificuldades do dia a dia, as exigências da vida e os problemas que isso nos traz, né? Então, saúde mental passa por você ter mecanismos próprios de se defender contra essas dificuldades que vão aparecer no dia a dia e que vão te abalar psicologicamente, psiquicamente, mas você vai ter que lidar com esses abalos e seguir sua vida para frente. Hoje, eu acho que a grande dificuldade de você se manter saudável mentalmente é exatamente lidar com essas frustrações que elas vão acontecer ao longo do seu dia a dia, da sua vida, em maior ou menor quantidade, em maior ou menor intensidade, mas você vai ter que lidar com elas. E aí a gente pode...
hábitos... Perdão, Paulo.
Siga, pode seguir, Alex.
Eu digo que existem hábitos, porque eu acho que um ponto importante da saúde mental é que muitos dos problemas aos quais nós enfrentamos ou que nós reportamos como características ou deficiências na saúde mental são auto-infligidos, né? Nós, muitas vezes nós criamos os problemas por questões sociais, por questões culturais, por pressão externa em geral. Então, acho que a saúde mental ela também tem esse aspecto de olhar como nós nos tratamos e o quanto nós nos conhecemos, né? No programa anterior, a gente introduziu aqui no programa, a gente detalhou um pouquinho mais aqui no programa, o estoicismo, que é uma espécie de livro, de material de ajuda que as pessoas têm usado justamente para melhorar a capacidade, a saúde mental com base naqueles ensinamentos, né, da segregação das emoções e dos sentimentos. Porque muitas vezes nós aprendemos a nos machucar, nós nos expomos a notícias negativas constantemente. Por exemplo, durante a pandemia, muitas pessoas assistiam ao noticiário de 24 horas por dia, se colocando naquela situação de perigo constante, né? Eu acho que isso fez com que a gente abrisse os nossos olhos, né? Tem muito, dentro do âmbito de saúde mental, fala-se muito sobre os pensamentos intrusos e aquela fala interior. As coisas que nós dizemos a nós mesmos, por exemplo, ah, nossa, eu pronunciei a palavra errada, então eu sou imbecil, como eu sou imbecil, como eu sou burro, sabe? Esse tipo de assunto que piora a nossa situação. E isso é algo que nós estamos fazendo a nós mesmos, né? Então, eu acho que a higiene da nossa capacidade mental é a base do que garante uma saúde psicológica, uma saúde mental.
Exato. Sim, claro. E aproveitando agora, Paulo, eu levo isto um pouco também para a filosofia, porque é a minha área. A questão é, até que ponto a nossa sociedade, porque as pessoas ficam doentes mentalmente, isto é um problema transversal, portanto não é agora de facto que temos uma pandemia, ou tivemos, ou ainda a pandemia não está completamente, já está, não digo morta, no sentido de ter acabado, porque o vírus ainda existe, mas já não é tão agressivo. A questão é de que forma é que a vida que nós levamos pode construir a nossa humanidade, e aí provoca-nos a doença, porque repara, há aqui um paradoxo, se são de acordo comigo, que é o facto de nós termos um excesso de materialismo na nossa sociedade e que, no fundo, pensarmos nas novas tecnologias, dão-nos algum conforto. Mas até que ponto esse conforto nos está a destruir como seres humanos? E isso pode nos causar alguma angústia. E por isso daí a depressão, daí os vários problemas que temos, até agora há um agora que está na moda, que é o burnout, que é aquela situação que as pessoas já não aguentam mais, uma situação de limite do trabalho, até mesmo de estresse com a família. Isso até vi-se mesmo quando foi da pandemia, sobretudo também nas pessoas que trabalhavam diretamente com os cuidados intensivos, no pessoal da linha da frente, como nós chamávamos aqui em Portugal. E isso é a grande questão, porque será que o homem está a caminhar para se tornar mais humano ou tornar-se cada vez mais doente, ou seja, a nível mental? E essa é a minha questão.
Pois não, sim. Adriana?
Não, continua, Paulo.
Pois é, Tereza. Aí é uma questão que eu sempre penso de como é que a gente vai olhar para a situação. Porque quando eu vejo as pessoas reclamando do burnout, eu entendo que várias profissões, entre elas a gente pode citar aí a questão dos profissionais de saúde, estejam passando por um momento, principalmente durante a pandemia e agora pós-pandemia, de um momento de profundo estresse. Mas o interessante para mim é como é que você olha para o seu trabalho, né? Porque eu olho para o meu trabalho como uma questão extremamente burocrática. Você pergunta para mim, você gosta do seu trabalho? Sinceramente, não. Eu gosto mais de, por exemplo...
Você está dizendo que você separa a problemática profissional da problemática pessoal?
Exatamente. Eu acho que você tem que fazer essas divisões na vida. Porque se você perguntar para mim do que eu gosto mais de fazer programa com vocês no final de semana do que do meu trabalho. Agora, eu preciso dele para viver. E a partir do momento que você deixa a questão que lhe é mais dolorida, por exemplo, o trabalho ou o estudo, tomar conta da sua vida, no meu entender, essa é uma decisão pessoal. Agora, Adriana, você tinha colocações a fazer?
Sim, porque na sociedade que vivemos, as pessoas têm uma vida tão corrida, têm tanto stress no trabalho, no trânsito, com os filhos, com os próprios filhos, porque não estão habituados a conviver 24 sobre 24 horas. Têm também as preocupações devido a salários baixos e as coisas estão bastante caras, manter a casa, principalmente os empréstimos. Acabam por sentir-se cansadas, ansiosas, tristes, também isolam-se um pouco. E também começam a ser agressivas. E isso nota-se, por exemplo, há uma fila de carros na estrada e começam todos a apitar. As pessoas começam a mandar vir umas com as outras e depois há aquelas que saem do carro e querem já partir para bater no outro porque está a apitar. Perdem completamente as estribeiras por dar cá aquela palha. Penso que isso se tornou pior depois da pandemia. Não sei se o fato de terem ficado tanto tempo fechadas em casa se levou a isso, das pessoas serem mais violentas, porque não estavam habituadas a estar 24 horas ou 24 horas em casa com os filhos, com os maridos ou com as esposas e com o restante da família. E isso levou a que tivessem dificuldades a habituar-se à vida com esta liberdade. Então perdem completamente a estribeira com qualquer coisinha. Aqui em Portugal está a acontecer muito desses casos de pessoas que estão no café porque recusam dar um cigarro, são espancadas ou são mortas ou feridas. Por coisas insignificantes e antes, pelo menos, não aparecia tanto esses casos e agora aparecem cada vez mais. Portanto, a saúde mental não está a ser valorizada pelo Sistema Nacional de Saúde, pela família também, que às vezes desvaloriza, não só nos adultos, mas também nos próprios jovens, porque os jovens também têm, às vezes, a saúde mental não é assim tão boa. Porque não aceitam o não, por exemplo, de acabar um namoro ou uma rejeição de uma rapariga ou de um rapaz e acabam por partir para a violência ou vingar-se de outra forma, por meio de mensagens, fotografias que tenham daquela pessoa e as famílias não estão atentas a esses sinais, mas os sinais estão lá.
Eu concordo, Adriana. Eu acho que trazendo um pouco isso para o que a gente já discutiu algumas vezes, me preparando para esse programa, eu estava a ler alguns artigos que foram publicados pela Agência Mundial de Saúde sobre a pandemia. Então, a gente colocou que a tecnologia, ela influencia. Esses artigos, eles mostram que existiram os dois lados em relação à tecnologia. Então, vários adolescentes reportaram que a tecnologia ajudou eles a se conectarem mais com os amigos. Então, as ferramentas de comunicação, como WhatsApp, enfim, ajudaram elas a combaterem, né, o senso de isolamento durante a pandemia. Mas, ao mesmo tempo, percebeu-se que os adolescentes que passavam mais tempo em frente a telas manifestaram mais problemas de saúde mental. E isso estava relacionado a acompanhar as notícias sobre a pandemia o tempo inteiro, porque se cria uma sensação de pânico. Em alguns programas, a gente já comentou sobre, a gente discutiu a questão, a função da imprensa nessa questão do pânico, né? Eu lembro de uma frase que a gente discutiu, que a gente mencionou, sobre um pesquisador indiano, que eu não vou me lembrar o nome, mas ele disse o seguinte, ele disse que a imprensa, hoje em dia, transforma o extraordinário em ordinário. Então, um evento isolado e raro acaba se tornando um evento corriqueiro, de tanto que aquilo é repetido. Então, o exemplo que eles deram foi o exemplo de um tigre que comeu uma criança, predou uma criança, uma coisa assim. Esse é um evento extremamente raro, mas o assunto foi tão divulgado, tão explorado e tão repetido pela imprensa que gerou um pânico na nação, né? E saiu-se caçando os tigres, as pessoas entraram, estavam em pânico coletivo. Isso é o que a gente vê todos os dias, né? A gente vê desastres sendo repetidos constantemente, né? Tem aquele ciclo de notícias que fica repetindo isso o tempo inteiro. Então, o nosso consciente, ele fica à pressão do perigo o tempo inteiro. E existem estudos que mostram que a gente não evoluiu para ficar assim, né? Quando os nossos cérebros começaram a se desenvolver mais, a gente desenvolveu uma faculdade chamada confiança. Por quê? Porque os nossos cérebros, eles precisam fazer uma higienização durante o nosso sono, né? Então, durante o nosso sono existe um processo onde as toxinas, enfim, a gente pode simplificar como higienização acontece, né? No sono profundo. Para que o sono profundo aconteça, você precisa estar completamente relaxado. Ou seja, nós precisávamos estar em um grupo onde tinha alguém monitorando, né, o ambiente para predadores. Porque se tem alguém cuidando de você, por assim dizer, você consegue relaxar e descansar. Essa relação entre a pessoa que está a descansar e a pessoa que está como vigilante é o que nós chamamos de confiança. Isso permite que a gente evoluiu para viver assim. É assim que os nossos cérebros se desenvolveram. Hoje em dia, na sociedade que a gente vive, isso não existe mais. É como se nós estivéssemos sendo predados, o predador estivesse a nos caçar constantemente. Porque são todos os problemas, como a Adriana estava a comentar. Contas a pagar, situação financeira, tudo, né? E nós trazemos isso tudo para a gente, sem ficar presente.
Beleza? Sim, mas é mesmo essa questão do medo, não é? Porque nós, durante a pandemia, vivemos um medo universal, porque toda a humanidade estava perante a mesma situação. E há até um escritor, que é o Gonçalo M. Tavares, não sei se conhecem, ele fez o Diário da Peste, foi um dos escritores portugueses que escreveu sobre durante a pandemia. E eu não vou voltar aqui a ler algumas passagens, mas há aqui uma que ele diz que quando o homem voltar ao seu estado normal, no livro normal, pronto, sair da pandemia, ele vai se tornar um lobo. Ele já é um lobo, mas vai se tornar ainda mais lobo. E depois ele diz mesmo que depois já nem precisa dos amigos e vai sair um predador e um carnívoro. Eu percebi o que é que eu quis dizer com isso, pois é a questão que estavas aqui a falar, Alex, é que nós temos medo de tudo. Então, esse lobo nós vai disputar ainda mais o nosso medo perante as coisas e refugiamos-nos nessa solidão, porque temos medo de enfrentar. Porque, repara, eu agora estava aqui a pesquisar, no momento em que vi, tinha aqui isto, que diz que há um estudo nos Estados Unidos, foi agora publicado há relativamente pouco tempo, diz que a solidão vai ser a próxima pandemia. Porque, e até dizem que é tão mortal como fumar uma dúzia de cigarros por dia. Portanto, eu acho isso interessante ver como é que a solidão, no estado em que nós, pronto, perdemos completamente a normalidade, e aí lá está o hábito, deixa de haver aquela continuidade, e é precisamente perante estes problemas da quebra da acessibilidade, porque nós temos que ver uma coisa, a nossa vida é um constante de momentos sucessivos, não é? E quando nós perdemos esse chão, acaba por os problemas psiquiátricos surgem mesmo disso, surgem da destruição da acessibilidade. E esta ideia de que as coisas acontecem e vão sempre acontecer daquela forma, porque temos o hábito, temos o costume, e quando isso não é possível, quando há aqui uma quebra, nós trememos e ficamos, porque nós temos o hábito de perceber que as coisas vão sempre acontecer. Vou dar agora o exemplo, o sol nasce todos os dias. E este é o exemplo mais, pronto, um exemplo muito simples. Se eu não nascesse, ficávamos completamente, não tínhamos esta previsão, não conseguimos ter uma previsão anterior. E o problema é esse mesmo, é porque desde, eu vou-vos falar um pouco, aqui os gregos dizem muito, têm uma visão completamente diferente na Grécia Antiga, e é que para eles não havia dia seguinte. Parece que tudo acontecia no mesmo dia. Viviam muito o presente. E o problema aqui, quando foi da pandemia, a humanidade ficou balançada. Será que vai haver dia seguinte? E isso é uma das experiências que nós, de filosofia, chamamos como uma necessidade de termos, tentar perceber como é que era viver sem esse dia seguinte. Isso era extremamente complicado. Portanto, havia aqui um corte radical, e aí o homem perde um pouco. Portanto, é a perda de sentido, e para mim, eu não sou especialista em doenças mentais, mas no ponto de vista filosófico é mesmo isso, é quando o homem perde esse sentido. E aí a doença pode-se, não só pelos problemas que tu já disseste, Alex e a Adriana, não só pelos problemas do dia-a-dia, da sociedade em geral e a família, as rendas da casa, o aumento do custo de vida, isso pode provocar uma doença, mas a questão ainda é mais ontológica, que é perceber porque é que nós estamos tão doentes mentalmente, independentemente de ser uma afetação física, mas digo psicológica, porque é que vem dizer que afinal quase 30% há uma percentagem que eles dizem mesmo neste estudo que a solidão pode matar mais do que os cigarros. Isso é estranho, não é? É muito é porque é como se é assustador, porque eles falam isso. Eles dizem que o corpo envia algo que precisamos, que nos está a faltar. E o que é que nos está a faltar? Não é a comida. Nós sabemos que durante a pandemia houve sempre comida. Pelo menos houve as pessoas trabalharam muito.
Vocês não acham que que a nossa sociedade precisa de resiliência? Porque a impressão que eu tenho é que nós somos extremamente vulneráveis a qualquer pressão que acontece. Por exemplo, fala-se muito de bullying em vários aspectos da sociedade. Então, hoje em dia, as pessoas publicam fotos na internet, geralmente as meninas, e se elas são... Se alguém tem uma opinião negativa sobre a foto, ah, você está gorda, você é muito alta, você é muito magra, enfim. Isso causa uma série de suicídios em muitos países. Onde que realmente está o problema aí? Ou então, a gente tem também aqueles casos, os tiroteios em escolas que acontecem na América como um todo, infelizmente na América do Sul também agora. Qual o real problema? O problema é, a gente discute, né, naquela questão das armas sendo usadas, né, as armas, porque elas acabam afetando outras pessoas, mas o fato de que esses adolescentes querem terminar a vida de outras pessoas, né? Parece que a gente discute o tema... A gente circunda o tema, alguém direciona a narrativa e a gente acaba falando sobre outra coisa que não é o problema principal, né? Por que que a gente é tão vulnerável e suscetível a essas coisas que acontecem em volta? Por que que o Instagram dita quem são as pessoas bonitas? Ou por que que sucesso é você criar uma rede social como o Facebook e ficar milionário? E por que que a gente tem que ter sucesso?
Adriana?
Eu acho que essas situações acontecem, esses tiroteios e esse bullying, seja online ou mesmo presencial, acontece, e situações também de outro tipo de violências, porque a pessoa não aceita o não, ou nunca ouve o não. E como não aceita a rejeição, e não se aceita como é, tenta sempre agradar aos outros. Nesse exemplo que tu deste da fotografia da menina que põe e que os outros vão comentar, ah, és muito gorda, ou és muito alta, ou és não tens curvas, pronto, qualquer coisa assim, que para essa menina é negativo, ela vai sempre tentar agradar aquelas pessoas. Tentar fazer algo, ou seja, não é que seja por meio de operações plásticas, dietas, para que todos gostem dela. E não olhar para ela e ela própria gostar dela. Não, é procurar que os outros que os outros gostem, procurar o agrado. E acho que ninguém deve ser assim. As pessoas devem primeiro gostar de si próprias para depois poder gostar dos outros e não fazer de tudo para que os outros gostem. Não, até Teresa, não sei se tu não vês muito a televisão, mas há um publicitário da Dove, salvo erro, em que aparece primeiro uma menina de 12 anos que recebe um telemóvel, é muito feliz, e depois aparece outras imagens em que ela está a seguir um Instagrammer a mostrar como ela deve fazer os exercícios para ficar cada vez mais magra, que é a beleza máxima para ela ser a mais bonita e todos gostarem dela. Chega ao ponto de haver uma imagem que ela está internada com uma desordem alimentar e depois, no final, ela estará em recuperação aos 19 anos. Portanto, isto acontece com muitos jovens, sejam eles meninos ou meninas, mas acontece, é agradar aos outros, não é agradar a si próprios. E isso não devia acontecer.
Exatamente. Eu também tenho essa opinião. E um segundo ponto que eu queria levantar aqui, dentro do roteiro que eu preparei para o nosso programa, é exatamente a questão que o Alex deu um gancho sobre resiliência mental e o que a gente faz pela nossa higiene mental. Quer dizer, como é que a gente se desconecta um pouco desse mundo todo, dessa exigência que a gente sofre do mundo e das outras pessoas, para fazer nós pela nossa higiene mental ou pela nossa saúde mental. Quanto momento da sua semana, Alex, por exemplo, você se dedica a alguma atividade para sua higiene mental?
Pablo, eu trabalho numa indústria bastante pesada intelectualmente, que é a indústria da computação, né? Todos os problemas que as outras áreas profissionais trazem, de interações pessoais, enfim, acontecem. Mas na computação isso acontece com uma carga de memória de trabalho muito grande, né? Então, síndrome do impostor, síndrome da burnout, que é chamada, são muito comuns. Eu sofri de burnout. Eu até, né, comentei com a Adriana alguns meses que eu precisei tirar umas férias até do programa, inclusive, porque os sintomas eram, por exemplo, você se depara com uma palavra e ela perde o sentido. Entende? É muito estranho. Você vê a palavra e ela não funciona. Como se o teu cérebro tivesse parado de funcionar, que você transformasse em um ícone, em uma figura que não tem nenhum valor. É muito estranho. Então, quando isso começou a acontecer, e como é muito comum na minha área, todo mundo começou a... Eita, peraí, a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. Foi aí que muitos de nós buscamos o estoicismo. Porque o estoicismo tem essa filosofia da emoção, né? E outras atividades de parar de pensar ou de parar de se julgar. Diminuir os pensamentos e parar de fazer projeções o tempo inteiro. Então, o que eu faço? Quando eu comecei a ter esses problemas, eu tentei fazer meditação. Aquela meditação tradicional, que faz parte do yoga, no Brasil é muito comum como parte do The Rose, que é um método parecido. Não funcionava comigo, porque no momento em que você diz para eu prestar atenção na minha respiração, eu começo a ficar ansioso. A minha respiração para de ser automática. Então, nunca funcionou comigo. Então, o ato de meditar pela forma tradicional não ia. Então, o que eu comecei a ver? Eu comecei a ver formas alternativas. O que eu faço hoje em dia? No mínimo 10 minutos por dia, eu paro e começo a prestar atenção na superfície do meu corpo, desde os pés até a cabeça. Eu tento focar em pontos diferentes do meu corpo. Por exemplo, quais são as sensações que o meu dedo indicador está sentindo agora? Tem uma brisa sobre ele? Tem uma temperatura? Entende? Como se eu estivesse passando, transferindo os meus sentidos todos para essa região. Isso me ajuda a ficar presente. O meu número de pensamentos intrusos não mudou, eu continuo pensando, mas associado a essa técnica de ficar presente e alguns ensinamentos do estoicismo, eu tenho melhorado bastante. Eu consigo me distanciar dos problemas e não absorver eles o tempo inteiro.
Interessantíssimo o seu método. Vou começar a pôr em prática aqui para ver se eu consigo também praticar aí essa higiene mental usando esta técnica. E você, Tereza, qual é a sua técnica para higiene mental? Você dedica quanto tempo aí da sua semana para a sua higiene
mental? Exatamente, Paulo. Eu habitualmente não faço higiene mental. Pronto, como tenho também... Estou aqui por casa e a minha profissão exige de mim, mas não é, não necessito propriamente de ter uma higiene mental. Mas já, como leio muito, talvez seja, não sei se ler será, se posso chamar isso de uma higiene mental, mas como também estou ligada à filosofia. Sim, e isso acaba por ser a minha higiene mental. Portanto, nunca fiz meditação, mas já tenho ouvido falar agora numa nova técnica que é o mindfulness. Isso aí, e para alguém que também consiste um bocadinho naquilo que o Alex quis dizer, que é nós focarmos, estarmos sentados e focarmos a nossa mente num objeto. E aí começamos a abstrair e perceber o que é que aquele objeto foi importante para nós. Eu, por acaso, tive um congresso grande e nós fizemos um pouco isso. É ao ponto uma música de fundo, estávamos todos numa sala e ela disse, agora concentrem-se, ouçam a música, de repente pensem numa coisa ou num objeto ou num acontecimento e tentam transportar esse objeto para esse acontecimento que foi favorável às vossas vidas. E eu pessoas até falaram, por exemplo, até foram falar inclusive do parque que tiveram, momentos que foram um nascimento por filho. Pronto, é curioso, transporta-nos para outra dimensão. Eu propriamente nunca fiz nada disso, mas gosto de fazer na minha higiene mais desporto físico. Pronto, isto me fazer um pouco de natação mais no verão, e gosto imenso porque acho que é como os gregos dizem, mente sem corpo são. Portanto, é assim, o corpo, apesar do meu corpo não ter alguma limitação e ter a doença, não é? Que é a displasia óssea da diastrófica, eu tento também me equilibrar nessa parte, porque reparem, tem a corda todos os dias, eu não ligo quase todos os dias, mas tenho uma dor, não é fácil, nós temos que ter a capacidade de enfrentar essa dor. E a minha higiene mental é pensar assim, eu não posso fazer, não posso lutar contra a dor. Portanto, a dor é a minha companheira. E é isso que eu às vezes digo às pessoas que sejam, ah, eu tenho muitas dores, eu não entro em pressão por isso. Eu nunca entrei em pressão, nunca tive esse problema, mas... tento perceber que a dor vai ser a minha companheira. E eu posso ter gostado ao início, mas fui-me adaptando. E por isso a minha higiene mental é precisamente isso, é a resiliência. E acho que é a minha atividade que eu pratico mentalmente todos os dias é ser resiliente.
Exato. Isso é muito importante, a gente tentar praticar a resiliência mental, porque vai ter coisas que a gente... não vai ter como mudar e elas vão ser desconfortáveis a nós, mas a gente vai ter que conviver com elas.
Eu até, por acaso, tinha
aqui feito... aquilo que a gente diz.
Sim, sim. Perdão, deixa-me só... há aqui uma questão, até, por exemplo, eles dizem, os psicólogos, não é? Os entendidos na matéria, para focar o lado positivo, nos momentos que nós temos, mesmo dando um momento mau, lá está o que eu falei naquela altura, não tá, na parte do epicurismo, que eles dizem que eu, através de um prazer, mesmo numa situação difícil, se eu me lembrar de uma coisa boa que tive na minha vida, talvez isso ajude, não é? Isso é curioso. E depois também eles dizem uma coisa muito curiosa, alguns psicólogos, que é pratica gratidão. Lembre-se assim mesmo das coisas do dia a dia pelas quais é grato. Eu acho isso interessante, porque por mais que eu às vezes esteja a sofrer uma dor física ou outro problema, eu penso assim, eu tenho a oportunidade de estar aqui, estou viva, a minha missão é fazer com que a minha vida tenha algo produtivo. E aí eu não vou, pronto, eu não me sinto triste. Não quer dizer que eu também não tenha momentos tristes. Mas se eu pensar que todos os dias de manhã eu tenho um objetivo para cumprir, eu aí sinto-me bem. Pronto.
Pois é, essa é uma outra questão que a gente tem que avaliar. Como é que você faz para se sentir bem?
Como é que eu faço para me sentir bem? Então, é o que eu tinha dito. É a minha questão, como é que eu... Porque, repara, isso já está dentro de mim, eu acho que isso tem a ver mesmo com uma questão genética. Eu nasço com a pessoa, porque eu conheço pessoas com o meu problema... É que se calhar não têm uma abertura ou não conseguem ver as coisas de uma forma tão positiva. Eu tenho que comunicar com imensa gente com displasias ósseas, inclusive na minha situação, e a questão é, tem a ver muito com a perspectiva que tu tens perante a tua vida e a forma como tu te relacionas com a sociedade. E isso está muito em ti, não é nos outros. Portanto, essa busca tem que ser uma busca interior. E isso eu consegui fazê-la quase naturalmente. Acho que já é que a pessoa. Pronto, porque há pessoas que, calhar, eu tenho pessoas que me dizem, já me disseram que tivessem o meu problema, não conseguiriam enfrentar da mesma forma como eu enfrentei, não é? Porque eu apenas tenho 98 centímetros de altura. E eu enfrento as coisas. Normalmente tenho que fazer isso. Por isso isso tem a ver mesmo com a pessoa. Com a forma. Não pode ficar um pozinho mais de dizer, eu faço isto. Isto já é inato. Acho que já nasceu comigo desde que eu comecei a ter a minha consciência.
Certo. Um outro ponto que eu queria levantar aqui, depois da gente já ter falado sobre o conceito de saúde mental e sobre higiene mental, é da dificuldade das pessoas ou um certo preconceito contra tratamentos psicológicos e psiquiátricos. Queria saber, Tereza, como é que você vê essa questão?
É, em relação a isso, assim, eu não tenho qualquer preconceito em relação a isso. Porque, assim, a questão é, em algumas sociedades, no início do século, se calhar, ou até mesmo sim, no século XX, antigamente quando dizia, vai ao psiquiatra é porque estás maluco. A questão é, isso hoje já está a acabar. Esse preconceito já está a diminuir. Portanto, é assim, isso depende também da perspectiva de cada um queira ver a sua vida com a ajuda de um psicólogo. Eu, pessoalmente, não sou contra os psicólogos, mas também acho que a maior ajuda que nós podemos ter está em nós próprios. Não quer dizer que eles não nos possam orientar em alguma situação mais crítica, mas penso que a força está em ti.
Sim, mas aqui o problema é que muitas pessoas que vão ao psicólogo, vão ao psiquiatra, ou que são mesmo diagnosticadas com algum problema de saúde mental, são estigmatizadas pela sociedade. São afastadas, parece que tem algo que se pede. E acho que a sociedade não se deveria comportar assim, e às vezes até mesmo a própria família se comporta assim, porque isso vai piorar a situação daquela pessoa, em vez de ajudar. Deviam compreender, tentar ajudá-la e encontrar as melhores soluções para que aquela pessoa possa sair daquela fase menos boa.
Sim, claro, mas, Adriana, isso é o preconceito, e não só em relação aos problemas mentais, não é? Porque sim, também em relação a outras deficiências, o preconceito está presente na sociedade, e cada vez, e hoje em dia até tão, depende também das circunstâncias, mas é assim, é curioso verificar que à medida que a sociedade vai se tornar mais culta, ou com o objetivo de ser, todas as pessoas já têm muito mais informação que o que têm hoje, não quer dizer que o preconceito não continue a existir, não é?
Exato.
Alex, e para você, o porquê desse problema em admitir talvez algum problema, alguma ajuda psicológico-psiquiátrica das pessoas? Já quase encerrando aqui o nosso bate-papo, qual é a sua colocação sobre esse assunto?
O que o pessoal tem dito, né, o que nós estamos discutindo aqui é o estigma da imperfeição, né? Se você precisa de ajuda psicológica, porque você tá perdido, enfim. É, eu acho que a gente, na nossa sociedade, os nossos valores estão muito comprometidos, na nossa educação, né? A Teresa mencionou várias vezes a dor. É, nós vivemos num sentido de escapismo. Então, a dor não é algo que a gente tem que viver. A dor é algo que a gente tem que evitar. E não é assim que é a humanidade, não é assim que nós funcionamos. A dor é um alerta para algo que nós precisamos prestar atenção. Então, quando nós estamos nos desenvolvendo, quando crianças, enfim, nós precisamos aprender a lidar com a dor e não a deixá-la de lado, escondida, ou ignorar ela, que é o pior. E eu acho que é isso que a nossa sociedade precisa. É, vão haver altos e baixos e a gente precisa saber os baixos.
Exatamente, Alex. E isso causa um bocadinho de angústia, porque lá está, não conseguimos lidar com a adversidade, e a angústia nasce disso. É porque o ser humano normalmente quer se ultrapassar a si próprio, ou seja, isso é uma desobediência à nossa natureza. E quando nós estamos desobedientes a nós próprios, não conseguir enfrentar as coisas que nos aparecem, há um paradoxo, pronto, as pessoas ficam ali um bocadinho desconfortáveis e depois entram em depressão e têm outros problemas de saúde que não foram aqui mencionados, mas os nossos ouvintes devem conhecer as doenças que normalmente estão no foro da saúde mental, não é?
Sim, e este assunto está a ser muito bom, mas já estamos a chegar ao limite do nosso tempo. Portanto, peço, Teresa, hoje vai ser a primeira, as tuas considerações finais e a tua música, por favor.
É assim, as minhas considerações finais, eu acho que este programa foi realmente interessante e havia muita coisa para falar e acho que pronto, nunca conseguimos falar tudo sobre um tema. Mas eu vou, entretanto, queria-vos dizer que na sociedade vai haver um congresso no dia 22 a 25 de novembro na Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e eu acho que é interessante que os nossos ouvintes quiserem participar ou até mesmo depois ir ao site e verificar as considerações que tiveram o rei desse congresso. A minha frase é um verso de um poeta, do Orwell, que ele diz o seguinte: diz-me que o mais imortal que o cuidado e a cólera é a aldeia. E porquê que eu escolhi este verso? Porque acho que vem do encontro do que nós estivemos aqui a falar, que a saúde é uma alegria, porque se nós sem saúde, quer seja mental, quer seja física, não temos alegria. E essa é a minha consideração final, para ser breve. Relativamente, portanto, espero-me de vocês, da Adriana, do Pablo, do Alex e dos nossos ouvintes. E o meu momento musical vai ser a música do R.E.M., que é Everybody Hurts Sometimes.
Alex?
Bom, de novo, é um programa super interessante. Acho que tem todo um aspecto de medos e ansiedades, espiritualidade, que a gente ainda devia discutir. Eu tinha um monte de perguntas a fazer para a Adriana, por exemplo, nesse aspecto, mas talvez a gente possa fazer isso num próximo programa. Eu acho que a ideia aqui era fazer com que as pessoas pensem na qualidade de vida que elas levam, né? Um ponto que a gente não comentou, que é super, super, super importante, é o sono, né? Sono ajuda muito, dormir bem ajuda muito. É, enfim, a gente não tem mais tempo, mas a música que eu escolhi para esta semana são Dias Melhores, por Jota Quest.
Bem, quanto a mim, eu aconselho a que as pessoas, além de dormir bem, de praticar algum exercício físico, conversem também. Se for necessário, procurem um especialista, um técnico, um psicólogo, mas não se deixem ficar na tristeza, na melancolia e também levar-se pela opinião negativa dos outros, isso não faz bem. Também devemos escolher com quem é que estamos e com quem gostamos de conversar. A minha música é dos Jonas Brothers, Use In Your Head. Pablo, fechas tu.
Bom, a minha consideração final, eu vou deixar aqui, é o título de um livro que eu já li algumas vezes. Você é a herança de si mesmo. Então, tudo aquilo que a gente fizer pela gente vai ser o que nós herdaremos no final da nossa vida. Então, a gente tem que cuidar de si mesmo para poder interagir bem com os outros. E minha música para essa semana é Paciência, de Lenine. Um grande abraço a todos, mais uma vez agradeço aos meus colegas de programa e até a próxima edição de mais um Sobretudo, Sobretudo aqui na Antena Web.
esperando dias melhores. Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Oh, oh, oh. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Oh, oh, oh. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando.
até quando o corpo pede um pouco mais de alma. A vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. O mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para mim. Falta pra perceber. Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para, não. A vida não para. We'll be right back.